Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Brisas, hoje especial Olimpíadas para vocês.
Eu não esqueci ainda o que você fez aí na prateleira, viu?
E vamos falar também sobre a arte de seguir em frente com os nossos guerreiros e guerreiras que estão lá lutando pela nossa medalha. Roda a vinheta.
Mano.
Gente, eu derrubei os bonequinhos do Denis, ele tá chateado. É isso. Os souvenirs.
Action figure.
Action figure.
Mas tudo bem, vamos seguir em frente para gravar esse episódio legal aqui. Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Sou o Denis Carvalho, aqui ao meu lado, a desastrada Michaele Lobo,
Aú!
que derrubou as coisas aqui enquanto estava passando antes da gente começar, mas nós todos vamos superar para ter um programa muito bacana hoje para vocês. É especial sobre as Olimpíadas.
Olimpíadas no Japão em meio ao mundo pandêmico.
Inclusive, dona Michelle, parece que você saiu de uma transmissão. Só falta colocar um login da Globo Esporte
Eu
TV aí.
viajo em homenagem a todos os apresentadores que se esforçaram muito para poder estudar jornalismo, para poder fazer coisas incríveis e são só comentaristas.
Que
Estou
bacana.
homenageando eles.
Parabéns. É tipo você, né, que não apresenta o podcast, só comenta as coisas que eu escolho pra gente falar.
Ah, você viu? Cada um com seu talento, né?
Que é praticamente nenhum. Começando aqui, Michaele, o que eu separei aqui pra gente conversar sobre as Olimpíadas. Primeiro, antes da gente entrar na questão específica, né, com a participação especial do nosso amigo Darth Vader, aqui na mesa com a gente hoje. Você gosta de esportes?
Gosto de esportes, gosto de vários esportes. Não sou a pessoa mais fã de futebol do mundo, mas eu sou aí apaixonada por algumas outras modalidades.
Você pode falar dessas modalidades que você gosta pra gente?
Eu gosto de
Bom, a gente
passe...
acaba o episódio aqui agora.
Meu Deus, calma, vamos dar um passinho para trás. Eu já pedi desculpa, Denis, segue em
É que eu tô
frente.
olhando aqui, as coisas ainda estão caídas.
Por que você tem algo mais que não deixou?
Tá bom, vai.
Eu
Vou
gosto de...
tomar uma água.
Toma água. Na verdade, não é água, é café gourmet que a gente traz. Aí, nosso patrocinador, inclusive, que patrocina aqui. E se você quiser patrocinar o nosso café também, pode entrar em contato com a gente e compra a nossa caneca R$ 49,90 lá no Instagram. É só dar um oi pra gente. Frete para todo o Brasil. Voltando, eu gosto de basquete, eu gosto de futebol americano, eu gosto de boxe, eu gosto de muay thai, entre outras modalidades, assim, mas que eu acompanho, assim, que me deixa acalorada, sem dúvida, basquete, futebol americano.
E, inclusive, o futebol americano não está nas Olimpíadas?
Não está, deveria, não está.
Por que deveria? Ia jogar com quem? Qual outro país que não seja os Estados Unidos que tem mais. Não, temos investimento em futebol americano. Futebol americano. América. Não tem mais nenhum lugar no mundo. Quem mais ia disputar com os Estados Unidos?
A gente precisa reavaliar, porque na verdade o futebol americano, ele é muito desvalorizado ao redor do mundo. Gente, são homens se espancando. Por que que a gente não está fazendo isso em larga escala? E você, Denis, qual que é aí as suas grandes paixões, fora todas, porque você adora todo tipo de esporte, mas tenta focar nas três mais.
Pô, acabou de fazer uma ótima resposta. Mas eu realmente eu futebol nas Olimpíadas não é a coisa que eu mais curto, não. Eu gosto mais, acho que é de vôlei. Gosto
Vôlei,
bastante de
interessante.
acompanhar vôlei, até porque foi, acho que nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, eu morava em Campinas, estudava em Campinas, acho que eu tinha, sabe, 5, 6 anos de idade.
Ele tá mentindo a
E.
idade, era muito mais.
Não, poxa, fiz a conta rapidinho aqui. Nasci em 85, tá, acho que na época eu tava com 6 anos. E não tinha feito aniversário. Faço aniversário em novembro. Se você está acompanhando nosso podcast agora e ainda não chegou novembro, você pode mandar presentes de aniversário. E eu já tenho essa caneca aqui, então não vale comprar a caneca da Michelle, tá? Mas se quiser, tá aqui o meu Twitter. O Instagram, se quiser alguma sugestão, eu mando sugestão de presentes. E então, aí eu estudava lá numa escola, chamava Ateneu, chamava mesmo, está certo, porque eles demoliram a escola. Ficava do lado da prefeitura e a seleção brasileira de vôlei tinha ganho a medalha de ouro lá em Barcelona.
Nossa,
e acho que, eu não lembro a posição que ele jogava, o Maurício, que fazia parte da seleção, era de Campinas. E quando ele chegou, nossa, passar lá no caminhão, de bombeiro e tudo mais, ele foi até a prefeitura. E a prefeitura do lado da escola, então, tipo, fizeram todo um negocinho com as crianças e tudo mais, daí eu lembro bastante disso daí. E aí eu lembro de ter acompanhado, acho que a primeira Olimpíada que eu acompanhei também, acho que 6 anos, né?
Marca, né?
E aí ficou. E aí fui acompanhando o vôlei, mas agora os outros esportes que eu gosto bastante de acompanhar, pô, as meninas da ginástica estão demais, cara.
Sempre tiveram, né?
Sempre
mas tiveram, mas esse ano...
A Olimpíada também tem um negócio, né?
Tem prestígio, né?
Os meninos também, lógico, né? Mas as meninas da ginástica arrasam demais. O atletismo, acho que é clássico.
Clássico.
Né? Aquelas corridas mais sprint de 100 metros, algumas coisas assim. Natação é bem legal.
Quer um negócio pra você ficar depressivo, igual eu fiquei?
Não quero.
Eu vou dar do mesmo jeito, porque eu tenho que compartilhar minha tristeza com alguém. O terapeuta falou que é bom. É, cara, você tá vendo aqueles caras que eles a vida inteira se dedicaram pra praticar aquele esporte, pra ser o melhor do mundo naquilo. Eles passam 4 anos se preparando pra chegar na Olimpíada e eles já são os melhores do mundo. Porque, tipo assim, só eles fazem aquilo. E eles perdem. Imagina que foda. Se a gente não aguenta dar uma corridinha de meio quarteirão sem morrer. Aí o maluco vai lá, se prepara durante uma vida inteira, 4 anos ali pra poder chegar lá e perde, velho.
Mas acho que também depende do foco que você chega quando você vai para as Olimpíadas. Então, por exemplo, lógico que a Rebeca, quando ganhou uma prata e um ouro, e aí depois foram fazer entrevista lá com ela, acho que o peso de já ter ganho, né, influencia no discurso, mas acho que teve tanta naturalidade, sinceridade ali dela falando também. Poxa, se eu não tivesse ganho nada, sabe, se não tivesse vindo a medalha, eu também estaria feliz de ter participado e tudo mais. A Raíssa também, pô, 13 anos, estava
É
participando
muito
ali.
nova.
Poxa, acho que a gente vende muito esse negócio da competição, do objetivo da conquista ali, que lógico que quer.
Sim.
Mas se você parar para pensar no significado de uma Olimpíada, né? Para nossa sociedade, do planeta inteiro, tudo que
Na união
a
dos
história
povos.
significa, você também poder participar de estar lá, poxa,
É uma coisa, né?
é muito grandioso um
É.
negócio desse, né? Então, eu acho que se de repente colocar isso do prazer da disputa, da participação, colocar também como foco, talvez você chegue mais leve, né? Com menos pressão, para de repente não acontecer como o que aconteceu com a Simone Biles, né? Que toda a expectativa criada nela também com os resultados, tanto em Olimpíadas, né, quanto em outras edições de ginástica, ela participava, chegou na hora H, né? Não vou nem falar assim, que não aguentou a pressão, mas que colocou, e eu acho que está corretíssima em colocar a saúde mental em primeiro lugar, porque tem muito preconceito, né, sobre isso, do cuidado com a saúde mental. Fala, vou fazer terapia, alguma coisa de louco, né? Mas a gente muitas vezes valoriza muito a questão do cuidado físico e deixa o mental e emocional de
Sim, para
lado. E
depois.
aí a gente vê, estamos vivendo uma sociedade, olha como está maravilhosa, né? A gente sabe muito bem respeitar a opinião do coleguinha. Né? A gente sabe muito bem as diferenças entre opinião e fato na hora de fazer um debate saudável. Então, acho que a mensagem que a Simone passa fazendo isso, acho que ela é muito, muito forte também, né?
Você, tipo assim, você teria moral de fazer o que ela fez? Que eu acho que tem que ter muita coragem, velho. Porque tem muita gente que iria até o final, iria ter ferrado com o mental, poderia até ter culminado em coisas mais graves, como o próprio suicídio, para não desistir, para não, eu vou lá, vou fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu me preparei para isso. E aí, você teria essa moral?
Eu acho que sim. Por quê? Me conhecendo da minha história de vida, eu fiz, não salvo as devidas proporções, para botar na Olimpíada, o mundo todo voltando para lá com toda essa expectativa, que pesa muito, mas na minha realidade, eu fiz algo parecido algumas vezes, do tipo, por exemplo, desde 2013, ficou um tempinho aí, a gente criou o movimento do Pula Catraca aqui. É, então, nossa, muita coisa voltada à política da cidade, estava muita coisa acontecendo de acordo com aquilo que a gente fazia. E chegou um momento que estava tipo, muita pressão, muita coisa rolando, que para mim já não estava fazendo mais sentido. Eu falei, não, tem que acabar e caindo fora. Agora também, eu estou no PT aqui de Americana, começou a acontecer algumas coisas internamente que eu achava que não estava legal. Que pra mim não tava funcionando, mas não que é uma coisa tipo, ai, tá tudo errado. Não, pra mim não fazia mais sentido continuar daquela forma, saí da direção também, e com um monte de gente querendo entrar, querendo estar no espaço onde eu queria. Não, pra mim não funciona. Um monte de gente também pressionando, não, volta lá, fala, não, cara, não é mais pra mim. É? E pra você?
Você
faria? Você já fez?
Antes de eu falar de mim, eu preciso deixar aqui um recado para os nossos telespectadores. Você, enquanto a nossa... Eu esqueci o nome dela.
Simone?
A Simone. Enquanto a nossa excelentíssima Simone desiste de um grande sonho que ela lutou anos para conseguir, na hora que ela está lá, sendo vista por milhares de pessoas, o mundo inteiro esperando que ela faça algo, ela desistiu por conta da saúde mental dela. Eu quero saber por que você, caralhos, ainda está na merda desse emprego vagabundo e xexelento que você ganha uma merda de salário, de dinheiro, com o chefe, filho da puta, tóxico para um caralho, e você não pede as contas.
Uau!
Fica aí o choque de realidade, bebê. Não, é sério, gente. A gente tem que começar a pensar por que que a gente se humilha e sofre tanto por pequenas coisas que, na verdade, é fácil de você resolver. Ah, é foda, né? Dinheiro, vou passar a apertar uma porra.
Você acabou de responder. Então, assim, acho que é uma questão assim de... Que é relativo, depende, lógico, de cada realidade, mas isso é vendido muito pra gente, né? Então, a gente tenta um certo privilégio de ter essas conversas, de conseguir pensar fora da casinha, né? Mas se a gente for parar pra analisar quanto que existe um projeto de acabar com a educação, de levar desinformação para as pessoas, que é como você falou outro dia sobre a questão da sexualidade, né? Que trazem uma outra liberdade, uma outra realidade, esfrega na sua cara, indo contra com tudo aquilo que você, com muita fé, acreditou que deveria ser a coisa certa, a pessoa entra em transe. Então imagina, sei lá, uma pessoa com 40, 50 anos acreditando fielmente que é desse jeito o mundo, que a coisa deve acontecer, e aí você vem e traz uma realidade tipo, não é assim. Acho que acontece aquilo que aconteceu. Vou deixar até a dica para as pessoas, se você ainda não assistiu, assistir o documentário do Fahrenheit, que é sobre o 7 de setembro, do Michael Moore, que mostra a história de uma mãe. Tem várias histórias, lógico, que contam, mas tem um caso que mostra de uma mãe que estava super orgulhosa que o filho foi para a guerra, para defender a pátria, os Estados Unidos. Só aquele patriotismo que a gente vê classicamente nos Estados Unidos.
Clássico, né?
E depois ela começa a ver os bastidores de tudo que estava acontecendo e o filho dela morre lá. E daí aquilo não fazia mais sentido para ela, porque ela viu que não era a realidade.
Uhum.
Do porquê. Aqueles motivos não eram reais. E aí eu fico pensando até nessa pandemia aqui agora. Eu achei que muita gente que não ia ter o posicionamento que tá tendo, mas não, porque tem as divergências ideológicas, a gente debate e tudo mais, só que a vida, acho que é mais importante. Então, se a vida tá em perigo, gente, calma, vamos baixar a bola, vamos todo mundo ficar bem, ficar vivo, e daí
a gente
vai
voltar a discutir. Exatamente.
Então, as pessoas colocam a própria vida e a vida dos outros em risco com base nessas ideias, para ver como é forte acreditar nessas coisas, né?
E é por isso que eu falo esse negócio aí do trabalho, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tinha entrado numa empresa grande e eu tava muito feliz, porque fazia muito tempo que eu tava tentando trabalhar e tal. E aí, no meio do processo que eu tava trabalhando lá, eu acabei engravidando. E aí tive que me afastar por conta do. Daí eu já me senti um péssimo ser humano. Nossa, que profissional, né? Acabou de entrar na empresa, já engravida, já não vai mostrar que todo seu talento, quanto você está empenhado, etc, etc. E aí eu precisava voltar, né? Porque a gente tem a licença. E ainda era uma empresa muito boa, que dava 6 meses de licença. E eu fiquei durante muito tempo pensando: volto ou não volto, volto ou não volto. Só que assim, gente, eu detestava o meu trabalho. Ele me deixava muito pilhada, literalmente mexia com o meu emocional e tal. Mas eu ficava pensando: poxa, é uma empresa boa, tem agora 2 crianças para cuidar, etc, etc. E aí, no dia que era para eu voltar, assim, a hora que eu coloquei o pé na empresa, me veio todas aquelas ansiedades, as coisas que eu ia ter que enfrentar de novo da rotina. E aí eu falei que não. Aí eu pedi as contas e ficou todo mundo. So fucking crazy. Me arrependo, com certeza, porque realmente foi muito difícil depois. Não, me arrependo. Mas sim, foi difícil. Eu passei maus bocados, eu e minha família. Mas eu fico pensando, se eu tivesse continuado lá também, o quanto que eu teria
Sobreviveu também, né?
surtado
A tudo
também.
isso, né?
De repente eu estaria hoje numa clínica. Imagina.
Que é o lance da saúde mental também, né? De repente, ok, financeiramente, legal, bacana, estamos num sistema capitalista, né? Que vende que isso é a coisa mais importante que tem. Só que se a gente for parar para pensar, pelo menos eu vejo assim: tem vários filmes, várias referências, séries, enfim, que quando aparece algum personagem que tá chegando no final da vida, ele descobre que ele tem pouco tempo de vida. O que que sempre ele pensa? Nossa, eu vou
Preciso
usar esse
trabalhar
final
mais.
da minha vida, vou trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, porque se eu tiver. Não, é sempre. Pô, eu queria ter mais tempo para passar com as pessoas que eu amo, para fazer as coisas que eu quero e tudo mais. Aí eu fico pensando, mas precisa esperar chegar no final da vida para descobrir que isso é importante, com tantas referências que a gente já teve, mostrando que no final
Não,
é
não é.
isso, não precisa. Então, acho assim, na boa, eu acho que você fez certinho isso aí, lógico que passa os perrengues, né? A Simone também, lógico que passa os perrengues, só que se a gente não sai dessa zona de conforto, que de repente, ok, tá chegando a grana aqui, beleza, compra as coisas e tudo mais, vive, a gente não consegue, de repente, dar um passo à frente, ou um passo maior em direção àquilo que realmente se quer conquistar, que está fora da zona de conforto, né?
E aí eu fico me pergunto para você, assim, qual que a coisa que mais te marcou assim na história dessa Olimpíada em específico, com tudo que tá acontecendo, né, com todas as coisas que estão acontecendo, o que que mais está marcando você?
Olha, eu acho que essas histórias que colocaram tanto da Raíssa com 3 aninhos lá, né, chegando, disputando uma Olimpíada, conseguindo uma prata, primeira vez que o skate foi para as Olimpíadas,
Muito maravilhoso
e
aquilo.
a Letícia, né, que é a
Não!
ídola dela.
E ela chegando no Brasil e não querendo ser fotografada com os políticos que não apoiaram ela. Pau no cu.
Essas histórias, ela chegando indo lá para a escola, porque a gente tinha aula e tudo mais, assim, tanto dela, tanto o Douglas também, que, poxa, lá da seleção masculina de vôlei, que teve muita repercussão, né, dele sendo quem ele é, como a gente já comentou do Gil, né, o Gil do Vigor também, por que que fez tanto sucesso? A Juliette, sendo verdadeiro, sendo quem eles são. O Ferreirinha lá também no surf, o
Pegada.
Darlan no arremesso de peso, mostrando também a realidade dele, como que era, sem ter estrutura, sem ter nenhum equipamento próprio, ainda mais no meio da pandemia, e alcançar o resultado que alcançou. Essas histórias, eu acho que elas ficam muito marcantes para passar uma mensagem, sabe? Então, tipo, se essas pessoas conseguiram chegar onde chegou. E aí, independente de ideologia, né? A gente acaba torcendo, todo mundo, acho que em algum ponto, que torce pelo Brasil, que é patriota, tem a sua forma de torcer, acreditam em alguma coisa, como eu falei, né? A mãe do menino lá, o cara foi pra guerra, acreditando também. Então, assim, cada um é patriota de um jeito diferente, torce pelo Brasil, gosta de ver quando ganha uma medalha de ouro, quando alcança um objetivo.
Sim.
Só que tem mensagens aí também. E, tipo, se você fica feliz por cada ouro que chegou, imagina os outros que poderiam ter sido e não tiveram a oportunidade de conquistar. E essas trajetórias que mostram também da Raíssa, a Fadinha, aqueles vídeos dela, né? É, do Darlan também, enfim, todas essas dificuldades que elas passaram, precisava ser tão difícil assim? Precisa ser sempre tão complicado fazer aquilo que gosta para alcançar esses objetivos e aí chegar onde chegar? Precisa ser assim?
Inclusive, eu não sei se você sabe, mas nós aqui do Comédia patrocinamos as Olimpíadas.
Não sabia. Então a gente precisa rever como que a gente está se reunindo para conversar sobre coisas importantes nossas, porque tem gente falando em nome nosso que não tô sabendo.
Você não sabia, Nenês?
Não sabia.
A gente patrocinou. E sabe como nós patrocinamos?
Eu acabei de falar que não sabia.
Com a porra do imposto que a gente paga pro governo, porque ele também deveria ter sido destinado para os nossos maravilhosos esportistas poderem treinar de forma decente, poderem ir de forma decente até o outro lado do mundo para trazer os nossos ouros, as nossas pratas, os nossos bronzes e os nossos outros lugares que também têm um lugar especial no nosso coração. Mas, aparentemente, o governo prefere gastar bilhões com fundos eleitorais. Então, pau no cu, governo. Odeio você. Não, serião, velho. Não, serião, serião. E, tipo, isso que você tá falando é muito sério. Cara, também teve um outro lado das Olimpíadas que me marcou muito esse ano, que foi o excesso de romantização da falta de recursos dos atletas para conseguirem ir para as Olimpíadas.
Exato.
Você não pode achar legal eu esqueço o nome do pessoal, gente, perdão, de arremesso de peso?
Darlan?
O Darlan, ele treinou num terreno baldio e o cara chegou em quarto lugar. Tipo, velho, não tem desculpa. Não tem desculpa. Os caras tiveram que fazer vaquinha para pagar a passagem para ir para outro lado do mundo, aonde você não sabe nada da cultura, você não sabe nada do que você vai encontrar lá, para você trazer uma medalha de ouro pro seu país.
Mas olha que bonito. Então, se você se esforçar muito, da mesma forma como ele chegou em quarto lugar lá, você também consegue.
Tomar no cu, né? Porque é o que aconteceu. Então, gente, cuidado com a romantização do sofrimento. Toda vez que você vê uma pessoa se sacrificando muito para conseguir algo, por mais que pareça poético, a gente tem que olhar para o outro lado social também. Não tem desculpa, porque esses atletas, eles já têm um destaque, eles já têm, já é visível que eles vão ter uma oportunidade de ir para uma Olimpíada e já tem como começar o investimento. Você não tem que, tipo, quando tá faltando um ou dois meses ir atrás deles, ou quando eles vêm com a medalha ir atrás deles querer alguma coisa. Esses caras sacrificam a vida deles. Muitos deles vão se aposentar cedo porque ferra com o corpo, e muitos deles, inclusive, vão levar lesões e problemas pro resto da vida pelo sacrifício que eles fizeram. E podia ser diferente, entendeu? A gente tem condição, a gente tem recurso, a gente tem que parar de achar que o Brasil é pobrezinho. O Brasil não é pobrezinho, ele é mal administrado.
Isso não é uma questão assim de, então tem que ser tudo de mão beijada e não tem que ter um trabalho, não tem que ter esforço. Não, acho que as coisas são complementares. Se você já demonstrou que você tem talento, que você tem interesse, não tem por que ser um caminho de pedra a vida toda.
É. Eles já estão fazendo esforço, olha que eles estão lá treinando, né, caralho?
Exatamente.
Sabe uma coisa que o meu marido me contou, que eu fiquei muito passada, e eu quero deixar vocês muito passados também?
Não sei.
Existe um programa que você consegue fazer com as crianças, ainda jovens, assim.
Por favor, continue essa frase, porque já começou muito mal. Eu espero que não vá pro caminho onde aparenta ser.
Quando você tem profissionais de educação física preparados, né, devidamente treinados, você consegue pegar esses profissionais para eles analisarem o desempenho das crianças, o desempenho delas nas atividades cotidianas, e você já consegue traçar algumas probabilidades do que elas vão ser, elas vão ter maior destaque, elas vão ter maior desempenho nas atividades esportivas. Então, por exemplo, às vezes um molequinho que nunca fez nada, O molequinho que nunca fez nada. Aí eles vão começar a avaliar, porra, esse menino, ele leva jeito pra natação. Só que o menino nunca entrou numa piscina. Mas por...
É o bem... biotipo, né?
Biotipo, assim. Outras avaliações que eles fazem, que são bem específicas, a gente ainda vai trazer ele pra falar sobre isso. E aí você consegue entender.
Falou que não quer ver.
Ele tá traumatizado, gente.
Primeira vez que eu ia acompanhar uma gravação, ele falou, ah, vai vir aqui. Falei, não, obrigado. Tirou duas Heineken, tá vendo?
Não, ele já tinha dado Heineken.
Vão ser
agora
quatro.
São quatro. Heineken, patrocina a gente, que a gente vai colocar aqui as suas latinhas enquanto estiver rolando brisas. Coloca a hashtag Heineken aí.
Já sabe, né? Estrelinha vermelha.
Gente, não, foca. Você parou pra pensar que tem muita criança que, tipo, nunca, nunca vai achar que ela é boa em nada. E teria um programa que daria pra você fazer, pra você avaliar e falar, não, você tem predisposição pra tal coisa. Não tô falando treinamento precoce, mas você já começar a mostrar pra essa criança outras possibilidades. Ela, uau, como assim? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? E você dá outros direcionamentos pra ela, outras oportunidades. Essa criança não vai precisar esperar tipo, uma vida inteira, se ferrar com 19, 18 anos, pagar uma faculdade, conseguir mais 5 anos de estudo pra daí conseguir fazer alguma coisa na vida.
E aí você tá sendo até muito bondosa nessa realidade possível, teórica, que você descreveu.
Ah,
porque ainda mais aqui no Brasil, com a desigualdade que tem, qual que é o negócio? Ah, nasceu? Ah, opa, qual que é a possibilidade? Tráfico, morte e... seja lá o que, nossa, qualquer possibilidade muito remota que o... E aí a gente pode vir o esporte, pra a arte, né? Pra mudar a realidade mesmo da pessoa. E assim, e tem essa oportunidade desde cedo, pra já ir se preparando, a gente vê o caso da Raíssa, que não teve. Olha só onde chegou.
Imagina, né? Se ela tivesse.
Se tivesse. E quantas Raíssas não tem por aí que não tiveram, né? A oportunidade também, e poderia não só, isso não muda só a realidade dela, muda da família, muda da comunidade também, as pessoas começam a se relacionar de outra forma.
Tá começando a vender skate, gente, nunca mais ninguém andava de skate, agora as pessoas estão andando de skate.
Pois é.
Eu tô quase comprando skate.
Você tá quase andando?
É, não sei.
Não é bom
de
falar, você tá...
Não,
tá...
a vontade é muito grande mesmo.
Mas, o que você acha que ia acontecer se você comprasse um skate?
Eu ia me machucar muitas vezes.
Então, vamos gravar vários episódios aqui para deixar na gaveta, porque enquanto você estiver no hospital, a gente...
E tem outra coisa importante também, que existem outras medidas simples que poderiam ser tomadas e que não são, como, por exemplo, material esportivo é muito caro. E tipo, meu, para você testar, para você experimentar, você precisa comprar e você precisa usar. E é caro, velho. E aí, você vai lá e você tem que dar aquele dinheiro ali. Tipo, muitas pessoas não têm crédito, não tem como parcelar. Se tivessem fundos, incentivos para de repente, pessoas com menos condição chegar lá e conseguir comprar um material esportivo para poder praticar o esporte, velho. Seria muito da hora, mano.
Não, eu concordo. Só fiquei meio difuso aqui do ar a hora que você falou menos.
Ai, eu tô bem doida hoje. Eu falei aí... que eu tava pra gravar. Só que o meu empresário falou que a multa ia ser muito alta se eu cancelasse a gravação, então eu tô aqui.
Tá, e o motivo da gente investir em educação nesse país é o motivo da gente investir no esporte, na cultura, pra que não aconteça coisas como essa. Né? Meu Deus. Será que eu disse? Será que eu deixo?
Ele tá emocionado que eu falei a palavra errada, socorro.
Não, foi engraçado. Foi boa. Tudo bem, a gente deixa passar. Né?
Não deixa, Denis, não deixa. Você tá emocionado. Gente, traz um chá pro menino, ele precisa de um calma. Quer um Rivotril?
Não, duas gotinhas. Não posso outro hoje de novo. Já foi.
Já deu a conta.
Já deu. Você tá louco. Mas viu, uma outra coisa que eu acho muito, muito legal também, acho que você tem uma boa propriedade pra falar, acho que vai muito nessa linha do que a gente tá falando. É, a gente tá gravando esse podcast no sábado, logo assim na reta final das Olimpíadas. E a gente acabou de sair aqui agora de uma madrugada. Conquistamos 3 ouros. É, nós tivemos com o Isaquias na canoagem, o Herbert no boxe e até o ouro do futebol. Quem estava liderando ali o grupo era o Daniel Alves. E assim, se for contar, até com o Dani aí que eu tô falando, são três baianos. Esse louro aí. E a gente tá aqui gravando aqui em São Paulo, a gente sabe que é um antro de imbecilidade, de preconceito, né? Mas você, tendo a sua trajetória, a sua origem, eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso. Tipo, tem muito preconceito com o pessoal do Nordeste, com a Bahia também, algumas coisas até específicas. Mas, no final das contas, a gente tava, o pessoal, né, nessa romantização que você tava falando, do trabalho duro, do esforço e tudo mais, olha lá quem que tá ganhando ouro. São os nossos baianos. E aí, como é que fica isso aí agora?
Tem três observações para fazer. Primeiro, eu vou fazer um podcast sobre querer conhecer minha família de verdade, que a minha mãe pediu.
É verdade, ela comentou lá no YouTube.
A segunda coisa que eu preciso falar. Vou fazer
um reality sobre isso.
Gente, tem uma coisa que as pessoas precisam de desmistificar na cabecinha delas, que é o tamanho do Nordeste. Eu acho que assim, as pessoas não pegaram o mapa e olharam com calma quando a gente fala de Nordeste. Porque o Nordeste em si já é gigante para um caralho, mas eu não estou exagerando. E a Bahia, especificamente a Bahia, é tipo um país gigantesco. Ela é muito gigante. Ela é muito gigante. Da cidade que eu nasci até a praia, porque quando eu falo que eu nasci na Bahia, todo mundo imagina com um coco na beira da praia, né? Gente, eu nasci no Agreste baiano. Eu tô mais perto de Brasília, a minha cidade, do que de Salvador. Pra eu sair de Barreiras, que é a cidade onde eu nasci, até Salvador, são 4 horas e 40. Você imagina 4 horas pra você atravessar um estado?
Nossa.
De Salvador pra Porto Seguro também é quase 4 horas. De Porto Seguro, pra gente daqui de Porto Seguro, é mais perto do que de Barreiras para Porto Seguro.
Pera. Daqui?
Daqui. É mais perto. Tanto que ninguém tem noção, do quão grande essa merda.
Não.
É muito grande.
Isso já tá exagerando.
Eu tô mais perto de Tocantins do que de Salvador.
Mas você tá mais perto estando onde? Não aqui, né?
Não, em Barreiras, a cidade de Barreiras.
Ah, tá, porque eu tô pensando na Americana. Tô aqui, e Americana é mais perto.
Não, é. Gente, o que eu tô querendo dizer pra você? 15 horas de Barreiras pra Porto Seguro.
É uma leve diferença, de 4 pra 15.
Pra você sair daqui de São Paulo de carro pra chegar lá na minha cidade, são quase 2 dias de viagem, fazendo a pausa pra dormir. Não, é sério. Coloca aí quantas horas são de carro de Americana pra Barreiras.
Não dá pra gente, tipo, em várias pessoas? Que daí assim, se você
sim,
vai
mas
dirigindo...
É muito, você não tá entendendo como é que é as estradas de lá, gato. As estradas de lá não tem condição, não. Você não dirige à noite nem fudendo. O
diretor falou que realmente é. Com um semblante de que ele já foi.
Você não passa uma agulha no
nunca
cu.
Nunca foi, né?
Não passa uma agulha. São 18 horas. Você não aguenta, porque assim, uma coisa
falando
você...
Falando ponto aqui, né?
Nosso ponto, inclusive, eu tô adorando, super anatômico. Gente, você não aguenta, porque assim, uma coisa é você dirigir, indo pra praia aqui em São Paulo, você pegar uma Anhanguera, você pegar uma Bandeirantes, outra coisa, você pegar uma estrada de mão dupla, toda esburacada. Você vai tipo a 20, 30 por hora, seu pneu fura e você tem que parar. É difícil. Mas por que que eu tô falando isso? Então, assim, o Nordeste, ele é muito grande. A Bahia é gigantesca. É muito mal distribuído o dinheiro lá na Bahia. Por quê? Porque vai muito pro turismo. E o turismo é só na beira das praias. Aí o resto do estado, ele fica esquecido. E o que que acontece? O baiano, a gente não tem onde correr, fia. A gente tem que viver a nossa vida. Porque da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, é 50 graus. Não, brincadeira. Não é tão quente. E, tipo, chove 2 dias no ano. Não, mentira, não chove. Então, assim, é difícil. É bem difícil a nossa vida. Não, o que eu tô querendo dizer...
Você é tão rápido, assim, pra refutar a sua própria informação, de repente, já de primeira, passa a informação correta mesmo.
Eu tô zoando. Não, o que eu tô querendo dizer é que é muito difícil. E a gente tá acostumado com a diversidade... E com...
Com a diversidade ou com a adversidade?
Com a adversidade. Quase uma vez deu agora. Oh my God.
Um AVC ou um ABC?
E a informação chega diferente lá, né? Então, assim, é muito desigual. Então, o baiano, ele tá acostumado a, literalmente, matar um leão por dia, cara. Você acha que tá difícil aqui em São Paulo, bem? Você não tá ligado, você não tá ligado. É muito discrepante, assim, a desigualdade. Então, pra nós, né? Quando a gente tem um sonho, a gente quer, a gente vai atrás e a gente tá disposto, às vezes, a fazer coisas que talvez... As pessoas que nasceram em São Paulo, que estão acostumadas com o mínimo do direito, falam, não, eu não vou. Então acaba essa garra, né, que todo mundo gosta de romantizar também, essa garra do nordestino, não é bem garra, é, mano, é isso ou morre de fome, fi. Então é foda.
Pois é, e nisso que aí a gente volta no ponto onde a gente começou, que você estava falando dessa frustração, de não ter conquistado uma medalha, alguma coisa assim. Acho que essa diferença do propósito, do objetivo. E até o Leandro Karnal, ele fez uma publicação que eu não lembro agora o nome do boxeador, nem da origem dele, mas que perdeu uma luta aqui, semifinal, quarta final, alguma coisa assim, uma classificatória que estava indo já para a busca da medalha, e deu um pitizaço. Ficou putaço da vida por ter perdido a luta. E aí o Karnal fez um post, né, falando sobre isso, né, que o que aconteceu é o encontro dele com o Narciso dele, né? E acho que tem muito disso na questão de, não só acho que no esporte, mas também em outras, enfim, situações da vida, política, ou seja, uma promoção que você acha que você é merecedor e tudo mais, mas acaba já tratando como sendo seu.
Então, verdade.
Eu sou tão merecedor, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que é meu, que daí, se eu não alcanço, a frustração é tão grande que acaba distorcendo a realidade, né? Uhum. Porque assim, é uma disputa, vai chegar lá.
Não é garantido.
Não é seu, não é garantido seu. Todo mundo ali vai fazer o seu papel, vai ter o seu esforço ali para conseguir. Só que é por isso que eu tava conversando esses dias, era uma conversa mais sobre política, lógico. A gente fala de eleições, que eu acredito assim, eu tava numa conversa uma vez, eu esqueci o nome da cidade, enfim, era lá no Rio de Janeiro. Com outro rapaz,
Cantagalo. A gente
tava conversando. Não sei onde é que era.
Volta Redonda.
Acho que começa com P.
Petrópolis.
Não.
Pindamonhanga, não.
Onde todo mundo vai?
Daí. Para ti, garoto.
Esse menino.
Olha.
Não sei de onde vem isso, mas funciona, pode ser que pegue. Se fizer um bonequinho, você não viu?
Nossa, por favor, gente.
E então,
eu vou vender ele.
Encontrei com um rapaz em Paraty, a gente estava conversando sobre política e tudo mais, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Que ele já tinha sido candidato também e tudo mais, e falou assim, mas não tem como você perder uma eleição, porque não é sua.
Nossa, que maravilhoso, sabe
isso? Muito sensacional.
Sabido da consciência, Jesus.
Você vai disputar, mas não é seu. Então, assim, como que fica? Você vai mais suave, você vai mais tranquilo, porque se de repente não chegar, porra, não tem aquele peso, nossa, mas eu fiz, era ruim. Não. E acho que isso vale muito pro esporte aqui também. Né?
Sim, pra caramba. Nossa, eu acho que isso a gente tem que levar pra vida. Não tem como você perder o que não é seu.
Então, exatamente com essa mensagem que acho que nós podemos encerrar o nosso especial Olimpíadas de hoje, porque até o nosso diretor está falando, tá na hora de encerrar.
É, ele tá tacando coisas na gente, ele só tem uma mira muito ruim e ainda não acertou.
Mas você fique de olho, porque o Darth Vader está aqui para nos defender. Certo?
João.
Então, se você está...
João.
Quem é João?
O barulhinho do sabre. João. É igualzinho.
Por isso que eu já falei pra você, esse negócio de dublagem acaba rolando uns negócios assim. João. Que João, velho? Não. Vamos levar essa dublagem com um assunto pro próximo podcast.
Tá
então,
bom.
Se você está acompanhando essa bagaça aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever neste canal. Deixe seus comentários. Passa pro coleguinha.
Continua comentando, mãe. Agora eu tenho uma fã de verdade, não só da minha imaginação.
É verdade, porque o Marcelo parou de comentar em todas as coisas.
Ele não assiste
tá,
mais.
Não tá mais assistindo também? Às vezes. Nossa, nem em casa você tem fã, hein? E bacana. Fico muito feliz por você. Né? Vai fazer sua terapia. E se você está acompanhando também no Spotify, né? tem um coraçãozinho ali, que se não tiver preenchido ali, vai lá. Deixa o seu coraçãozinho ali para nós também. Se você não está entendendo direito o que está acontecendo, vai lá no YouTube que você pode nos ver aqui também. E o que, que é esse Dark Verde? O que está acontecendo? É água? É café o que eles estão bebendo? Que caneca é essa que Michelle está vendendo?
Por favor,
vai lá,
gente.
Vai lá no YouTube. Você também pode acompanhar esses cortes, essas bagaças, esses rios também.
Mas estamos no Instagram. Você com bagaça hoje, hein? Você está achando que eu estou laranja? O que foi?
Eu acho que bateu o Marcelo Tass, que vive falando das bagaças.
Ah, entendi.
Ou quando falta a palavra...
Que vem a bagaça.
Bagaça, coiso.
Entendi.
Jão. Entendeu? E é isso, acompanha a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok também.
TikTok, gente, me salva dos haters.
Temos um canal de cortes também no YouTube. Acompanha.
Não é de cabelo. Não. Ficou ruim, né?
Acompanha lá. Tchau.
Segue a gente. Tchau, gente. A gente tem que ter um tchau também, né?
Tchau também.